na torcida. A gente joga junto.
Olá, muito boa noite. Começando aqui nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, mais uma edição do teu programa de esportes, o Na Torcida. Para Persiana Salbego, Dr. José Davi Cartabil, Mercado Super Oliveira, Sorri Lagoa Dente e também Marcenaria Estilo são os nossos patrocinadores. Hoje vamos falar sobre o esporte local, falando sobre o Campeonato de Indústria e Comércio de Futsal 2023, que está aí. E quem estará conversando com a gente é o responsável pelo esporte local aqui da cidade de Lagoa Vermelha, o Alexandre Vieira, falando um pouquinho como é que está a questão da organização, as inscrições já foram encerradas, né, Alexandre? Então, acredito que a expectativa aí é para o sucesso, né, como sempre foi, deste grande campeonato da cidade de Lagoa Vermelha. Boa noite, seja bem-vindo novamente aos microfones da tua rádio.
Boa noite, Daniel, tudo bem? Daniel, assim, na realidade, nós já estamos um pouco atrasados, né, com a nossa competição. Nós tínhamos intenção de tocar ela em seguida ao término do Futebol 7, mas por algumas questões que eu vou explicar no decorrer da nossa conversa, tínhamos que aguardar um pouco mais.
Pois é, e o que que acaba se sucedendo a demora, né, Alexandre? Porque acabou atrasando o calendário esportivo. E tu tem, obviamente, uma explicação lógica para isso, né?
Na realidade, assim, ó, nós adotamos um sistema que vai ser uma das poucas mudanças na competição, né? A gente vai continuar mais ou menos com o mesmo embasamento que já havia antes, né? Porque realmente já é uma coisa consolidada e eu acredito muito no trabalho que tinha sido feito antes pelo Zé Luiz. Ficou muito bem feito e a gente só aprimorou algumas coisinhas. O que nos levou a essa demora? Nós entramos para um conselho regional de esportes. Não vai mais ser julgado, que antigamente nós julgávamos as coisas, os casos ímpares, né? Uhum. Quando acontecia algum ato violento, alguma coisa extra, né?
Que atrapalhasse o andar da competição.
Da competição, que merecesse um olhar mais técnico e um julgamento, né? Digamos assim, propriamente dito. Era feito antigamente por membros da organização e alguns times que não tivessem interesse no resultado. Do julgamento. O que que isso levava a um desconforto, sabe, Daniel, por minha parte e por parte dos meus colegas até, porque você acaba tendo que julgar, de repente, um amigo, sabe? E você tem que ser imparcial. E nem sempre o teu amigo vai...
Não dá pra misturar o pessoal com o profissional e nessa ocasião a ética também, né?
Era, o cara tem que ter ética em tudo que faz. O que que acontece? Aí você acaba perdendo as pessoas, os amigos, né? Às vezes as pessoas não entendem, até aconteceu um fato bem triste comigo na edição passada, nós acabamos julgando e um menino foi eliminado por humano, né? E ele é meu amigo, aliás, eu tenho um carinho por ele enorme desde que ele frequentava as bases das escolinhas do ginásio ali, então tenho ele assim com um carinho enorme, né? E ele, ficou magoado comigo e, podia ter me defendido. Não foi uma decisão minha própria, né? Mas enfim, de um coletivo, e acabou repercutindo. Então, eu me senti desconfortável. E a gente buscava já com o Zé, no tempo do Zé Luiz, uma consolidação e criar um mecanismo que fosse jogado fora, né? Um CMD, uma coisa parecida. Surgiu a oportunidade de nós entrarmos para um Conselho Regional de Esportes, uhum. Que demorou um pouco para se consolidar, hoje é consolidado, funciona em todos os municípios da Munor. Por exemplo, a pessoa que for suspensa em Lagoa Vermelha não joga em município nenhum da Munor.
Da Munor.
Ele compra a suspensão no total.
E esse conselho, ele tem um representante de cada cidade?
Isso. Foi feito um apanhado de todos, né? O pessoal achou boa essa ideia e eu também acho, porque assim você não vai julgar o Alexandre conhecido, você vai julgar o Alexandre atleta. Não é que a pessoa seja teu conhecido, teu amigo, teu íntimo, né? Então Sim. Vai ser um atleta. Né? E o que mais nos deixou assim feliz com a que todo mundo se engajou, né? O pessoal dos municípios pegou junto e foi criada uma fórmula assim: tanto é julgado o atleta quanto a arbitragem. Se a arbitragem pecar, também é passível de sanções, né?
Sim.
Dentro pelo conselho. Então ficou bem bacana. A arbitragem também não vai poder digamos assim passar dos limites, né? Vai ter que julgar.
Tem um critério, padrão.
Critério padrão. É, é bem essa a palavra certa. Padronizar tudo.
Agora, falando sobre este campeonato, um dos mais tradicionais, talvez, junto com o Municipal, junto com a famosa Copa Lagoa também, que acaba envolvendo as empresas, envolvendo os funcionários. Como é que foi e como é que está a organização para a competição?
Olha, na realidade, assim, eu acredito que eu para mim, ao meu ver, com o Alexandre, convivendo dentro do ginásio, é uma das competições que mais chama a gente, né? As empresas trazem a sua torcida. Então, eu acredito que seja uma das maiores, né? Assim, em termos de público.
Participação de público.
É, de participação do público.
As pessoas acabam tendo o costume de vir até o ginásio e assistir os jogos aí, né?
Sim, sim, acompanha, é bonito, né? É bem bacana.
Quantas equipes acabaram já se inscrevendo? A inscrição já está encerrada ou foi postergada? Como é que está essa
situação? Na verdade,
assim,
o pessoal achou uma dificuldade em quitar a taxa de inscrição. Então, a gente deu um prazo de mais 2 dias para o pessoal se organizar na reunião, que vai ser agora, sexta-feira, às 19h30, no ginásio da Ofistela. Tem que estar com tudo quitadinho.
Tá, então tem já equipes inscritas, porém tem equipes que acabaram não pagando o valor ainda.
Ainda não.
E não pagando o valor, obviamente, não poderão participar.
É, na realidade, assim, ó, a gente conversou com o pessoal do administrativo, né? E chegamos ao consenso que, na verdade, é uma competição, o pessoal está organizado já para isso há tempos, né? Então não tem como você dar prazo maior ou...
Sim.
Né? Tem que pagar para jogar. É uma coisa assim, na verdade, é uma contribuição simbólica, não paga nem a arbitragem, né? Para a própria medida.
E já tem quantas equipes confirmadas, Alexandre?
Olha, de inscrição que nós temos são 22. A gente está analisando alguns documentos, porque a gente também vai olhar vai ser bem criterioso, né?
Uhum.
Vai ter que ser duas empresas, a junção de duas empresas e dois autônomos. Não pode ultrapassar de coisa, né? Essas coisinhas assim, o prazo de contratação, por exemplo, com a carteira assinada tem que ser no mínimo 45 dias antes da competição. Contratos tem que ser 60 dias, mas tem que estar ele reconhecido firma, né? Tem que ser bem organizado.
Tem que ser contrato vigente.
Isso.
É, então, vai envolver aí centenas de pessoas, né? Acaba envolvendo muitas pessoas.
Tem bastante gente.
E a participação de atletas federados, há algum tipo de restrição?
Olha, nós havíamos pegado, né, a mesma premissa dos campeonatos anteriores, e como ele é um campeonato amador, ficaria ruim você trazer os federados para dentro de um contexto, né, que você acaba trazendo disparidade entre os times. E isso foi uma coisa que foi levantado por uma ou duas equipes que têm funcionários já no seu quadro há bastante tempo, e que gostariam de ver os funcionários atuando. O que que eu conversei com o pessoal e o que que a gente chegou a um consenso? Eu não sou aquele cara de dizer não e não, sabe? Eu sou um cara bem acessível e também sou um cara democrático. Então a gente vai fazer amanhã, sexta-feira, vamos sentar ali no ginásio, né? Fazer
reunião, congresso técnico.
O congresso técnico, e vou apresentar a ideia. Se os demais acharem que sim, não sou eu que vou me opor. Eu, Alexandre, não coordenador de esporte. Eu, Alexandre, acho que fica desparelho, sabe?
E tem uma idade mínima para a inscrição do atleta, por exemplo?
Na verdade, senhor, nós para menores de 18 anos tem que ter o ciente dos pais, né?
Sim.
Uma autorização. Mas a gente não limitou a idade nem mínima.
É, até porque
nem máxima.
Hoje muitas empresas têm os estagiários, né?
Exato. É.
Participando diretamente com a empresa, então.
Na verdade, a gente tem esses detalhezinhos, né? E você não pode excluir alguém, né? Muito embora tem que ter o reconhecimento e a autorização dos pais, né?
Sim. E há uma ideia já do início da competição, quando os jogos devem começar?
Olha, nossa ideia é começar já no próximo dia 22. A gente vai esperar passar a Semana Farroupilha, né?
Sexta-feira?
Sexta-feira que vem. Na próxima, aliás.
E os jogos serão realizados no Adolfo Stella?
Adolfo Stella.
Somente no Adolfo?
Na verdade, a gente vai tentar preconizar o Adolfo. Se caso não der, nós temos mais um ou dois ginásios que estão aptos a receber jogos, né? Que é o na área industrial lá, né?
Sim.
Do lado do Antônio Carlos. Que agora me foge o nome dele. E o João da Cruz, que é no bairro Suzano.
E a estrutura da competição é chaveamento, é pontuação?
Nós vamos fazer por chave, né?
Uhum.
E daí, a minha intenção, nós temos a ideia de fazer a série ouro e prata, né? Que já era feito. Classificarmos de 6 a 8 competidores em cada chave, né? Em cada série. E daí, seguir a disputa.
haverá novamente aquela questão de divisão?
Sim, na primeira etapa todos jogam junto e daí os melhores classificados ficam na ouro e os demais na prata.
E quanto tempo de competição? Tu já tem uma projeção, por exemplo, para os jogos finais? Assim?
E nós temos a nossa ideia é tocar o quanto mais rápido possível. Né? Eu até tinha vontade de terminar entre 27 e 28 de outubro. Quero ver se consigo. Vai ser uma corrida contra o tempo.
É um mês de competição, Alexandre? São quatro semanas.
Por aí, mais ou menos. Nós temos, iremos jogar segundas, quartas e sextas durante a semana. Três jogos de segunda e quarta, quatro jogos na sexta. E sábados e domingos, se houver necessidade, quatro jogos à tarde. Daí.
E o sorteio da competição vai ser realizado na sexta-feira junto com o Congresso Técnico ou posterior?
Na verdade, a gente gostaria de fazer junto. Daí, conversando com os meninos, com o pessoal das empresas, eles pediram que nós façamos o Congresso Técnico, veja se realmente aceitam algumas demandas que vão ser apresentadas e que se faça na semana seguinte, tipo 18, 19, nós fazermos daí a reunião para fazer o sorteio.
E a premiação? Que premiação será neste ano, hein?
Esse ano nós vamos fazer um pouquinho diferente, sabe? Assim, nós estávamos conversando com os guris ali, com os meninos que me ajudam, o Marcelê e o Moisés, e a gente optou por algumas coisas assim, um pouco diferente, sabe? Do que nós vínhamos fazendo.
Uhum.
Nós vamos ter de equipe, né? Os três primeiros lugares,
só
né?
Só fale um pouco mais próximo do microfone.
De equipe, os três primeiros lugares igual, né? Sim. Como sempre foi feito, mas nas individuais a gente vai fazer um pouquinho diferente. Sabe, nós vamos fazer...
Uma mudança, por exemplo, ano passado não tinha, são novidades, isso?
Na verdade a gente mudou um pouco o formato, porque tinha o artilheiro, né?
Sim.
A defesa menos vazada, nós tínhamos um atleta, né?
Atleta destaque, essas coisas assim.
Que a gente vai fazer assim, vai seguir alguma coisa, que nós não tínhamos, por exemplo, a equipe disciplina, nós vamos dar uma premiação para a equipe disciplina, tanto na série prata quanto na série ouro. Teremos o atleta revelação, que já não é o atleta destaque, né? É uma revelação, né? Nós resolvemos fazer diferente porque nós estávamos observando com os meninos ali que se repete muito, sabe? Fica muito troca um ano é um, sabe? Mas fica muito próximo.
Figuras carimbadas, né?
No fim você não oportuniza para os outros, não dá oportunidade. Então, trocamos essa ideia com o Moisés Melo aqui, com o Marcelei da Casca, que são os que estão mais próximos da parte da organização ali, a gente optou por fazer essa parte diferente dele.
É difícil organizar uma competição assim, Alexandre?
Olha, é bem trabalhoso, sabe? A gente perde, assim, noite de sono, você idealiza uma coisa, aí chega, apresenta, conversa com seus colegas, porque eu sou um cara de ouvir bastante, sabe? Eu, na realidade, não sou um cara de me impor. Eu me imponho quando tenho razão e quando a coisa foi tratada daquela forma. Mas, assim, você se impor, você dizer, não, tem que ser assim, é bem complicado, né? Então a gente sentou, conversou com os meninos, eu tinha algumas ideias, tentamos e adequamos todos, sabe? Para nós fazer uma competição para que fique agradável para todos.
A questão da arbitragem, né? Ano passado, inclusive, recebemos algumas mensagens sobre os valores absurdos da arbitragem, mas é o valor padrão, né? Hoje, o exemplo, né? A gente tem o exemplo aí hoje da Liga Gaúcha, que tem várias pessoas envolvidas. Hoje, para você fazer a contratação de uma equipe de arbitragem acaba tendo um custo.
Na realidade, nosso custo foi aberto uma licitação, né? Venceu o menor preço, mas mesmo assim ainda é um valor, assim, digamos, não digo alto, pelo padrão
inflacionado.
Mas tem um valor, um custo relativo alto. É uma coisa que a gente preconizou também que viessem profissionais, né? Com certificado, não simplesmente o Alexandre apitar ali, é uma pessoa que daqui a pouco pode complicar a tua competição, né? Então a gente procurou selecionar, pegar os melhores possível, né? E com um valor acessível.
Será o mesmo quadro que apitou o municipal ali, né? Ou são outras pessoas?
Na realidade, quem ganhou foi o Alisson Dallacorte, né? Que é a mesma empresa que ela. E nós trocamos uma ideia, eu pedi para ele selecionar, né? Os meninos dele lá, o quanto mais padronizado, melhor. E salientei para ele que dentro desse nosso processo novo, nosso formato novo de campeonato, daqui para frente, enquanto eu estiver dentro da secretaria, eles vão sofrer também as penalidades pelos erros, né? Se houver erros, a gente vai cobrar deles também, né?
E as demais competições, Alexandre? A Copa Lagoa, há uma previsão para esse ano, talvez? Não? Municipal, de futebol 11, futebol 7?
Olha, eu acho que na realidade, assim, eu acho que o 11 é capaz de sair, sabe? Eu tô bem sincero em dizer assim, eu vou batalhar para fazer todas, mas em virtude do tempo, né? Nós temos um tempo bem escasso, acredito eu que nós consigamos fazer só o 11.
E seria mais encaminhado para o final do ano daí, né?
É, mais pro final do ano.
É, já tá na reta final. Normalmente ele é realizado ali, né? Próximo mês de dezembro, né?
Próximo dezembro.
Outubro, novembro, dezembro. E falando sobre, recentemente tivemos a primeira etapa também aqui das Olimpíadas Municipais, Alexandre. No teu ponto de vista, a tua avaliação como coordenador do Departamento de Esportes, como é que foi?
Olha, me surpreendeu a adesão de pessoas, sabe? De escolas. O pessoal pegou o aparelho bom. O do handball foi uma loucura, né? Na edição passada nós tivemos 6 jogos e nessa tínhamos 48 jogos. Então, assim, ó, uma loucura, sabe? Assim, o pessoal procurou e aumentou as escolas, o pessoal com vontade, sabe? Acho que é fruto de um trabalho anterior, né? Muito bem feito pelo Zé Luiz, né? Ele vinha fazendo muito bem feito. E eu te digo, assim, a Bruna que ficou à frente, né? Porque ela foi pedido pela secretária que ela tocasse e a gente deu o aporte necessário. Mas eles trabalharam muito, né? A gente trabalhou muito e para dar uma sustentação, né? Eu acredito que a Olimpíada superou em expectativa de público, em expectativa de organização, e eu acho que ficou muito bom, sabe?
Outro assunto também que eu queria aproveitar a oportunidade também é para falar sobre a quadra aqui. A gente sabe que passou a ser muito usada agora, né? Com a colocação ali, a pintura das faixas e a quadra de basquete. Já tinha um bom público que acabava frequentando a quadra, mas agora a gente acaba notando que até de noite, né, o pessoal tem frequentado. E ali também algumas pessoas estão se instalando, né, alguns moradores de rua que estão usando o espaço ali, Alexandre. Foi já pensado em alguma uma medida ou isso talvez não cabe à tua pasta? Como é que funciona?
Na realidade não seria da minha pasta, em síntese, né, mas a gente abraça com a prefeitura, né, não tem como você passar alheio, né, e desapercebido num lugar que você frequenta, né? É uma coisa preocupante. A gente sabe das condições que as pessoas também, às vezes, não têm para onde ir. É uma coisa bem triste, lamentável, né?
Até pelo fato de ser coberto ali, é uma forma que eles têm de como se proteger. Mas aí tu pega, por exemplo, a curva ali da arquibancada que tem ali, próxima à escadaria. Já tem um acúmulo de bastante pessoas, né?
Na realidade começou com um senhor e hoje já está, como eu disse, já migrou muita gente que é de dentro de Lagoa, tem lugar para ficar e acabou vindo por uma questão X ou Y, né? Isso é preocupante, até já nós estivemos conversando, nós temos o evento agora do dia 17, né, do Lucas Mota. Conversei mais com o Silas Gomes, a gente entrou em contato. E estão tentando uma solução, né? Encaminhar esse pessoal para algum lugar mais adequado, né?
Porque são pessoas desabrigadas e é claro que o município precisa abraçar essa causa. Mas aí ajeita de um lado, por exemplo, que é ter o espaço livre para que as famílias possam levar os filhos, os desportistas praticar o esporte. Mas em contrapartida tem as pessoas ali que precisam também desse encaminhamento.
É uma coisa assim que me deixa muito até apreensivo, né? Como pessoa, como ser humano, porque eu sei que as coisas não são fáceis, mas como gestor de uma pasta, você acaba se tornando, você se incomoda com a situação, né, de certa forma, e quando eu falo me incomoda, porque assim, ó, eu não gostaria de ver ninguém nessa situação, até porque nós, né, como comunidade, nossa cidade é uma cidade muito, muito... Ela é muito de amizade, é uma coisa assim muito próxima, o pessoal é muito...
bairrista,
muito,
né?
Muito bairrista,
todo mundo se conhece.
E daí, assim, ó, você vê uma pessoa numa situação assim de rua, é complicado, né? Já foi, eu sei que o pessoal já tentou por várias vezes retirar essa pessoa dali, né? As pessoas dali, e estão tendo uma dificuldade enorme, porque encontram não, né? Não quero sair, não vou sair, mas está sendo trabalhada essa questão.
Outra situação, Alexandre, até eu gostaria de dividir contigo. Às vezes a gente reclama do que tem em casa, né? Já ouvimos várias reclamações a respeito do Adolfo Stella. E eu que viajo todo esse estado aí com o time do Lagoa, a gente acaba encarando às vezes ginásios com grandes estruturas, né? Assim como a CBF, agora recentemente o ginásio de Passo Fundo, o próprio ginásio de Guaporé, também uma grande estrutura. Agora, tem ginásios que ainda não tem a estrutura que o Adolfo tem. Então, eu acredito que a gente tem que valorizar esse espaço, né?
É, na realidade, é o que eu sempre comento, né? Com os guris, ele é um ginásio de 77, né? É um ginásio com uma certa idade, né? Com certo tempo de uso, e ele não desmerece, né? Pelo tempo de tempo que ele tem, né? Pelo tempo de existência. Eu acredito que ele é uma estrutura boa. Lógico que quando você compara com uma estrutura bem maior e onde tem um investimento maior, né? Bem... por parte de tanto poder público quanto até não sei se parte do poder público. O poder público na realidade investe quase a mesma quantia, né? Mas empresas de fora, aquela coisa toda, né? O pessoal abraça junto, tudo fica maior, dá mais visibilidade e dá mais dinheiro também, entra mais recurso, né? Para que a estrutura seja mantida. Eu na realidade sou um apaixonado pelo ginásio, é a minha segunda casa. Eu confesso que sinto falta, mesmo estando numa pasta, gerenciando uma pasta, né? Gerindo uma pasta, eu sinto falta do ginásio, sabe?
Sim.
Eu sinto falta daquele sentido de vida que tem ali dentro. Você passa o dia inteiro ali, você vê 300, 400 crianças, todo mundo conhece a gente, sabe? Assim, ó, eu sinto falta disso aí.
Tu estava ali no jogo, acho que do Lagoa contra Esco, né?
Sim, sim, sim.
Acompanhando, é. E as reformas ali já se encerraram?
Tem algumas coisas que ainda tem que ser revistas. O engenheiro Rogério Casarim, que está nos dando uma mão, o Luiz também, do pessoal do... que são os responsáveis, né? Luiz Andrigue, um guri também muito bom, estão nos ajudando e corrigindo as falhas que ficaram, né? Algumas falhas ficaram,
sim,
né?
Sim.
Não tem, é inegável, né? A gente...
Não, mas eu vou dizer, o relato até... Eu acabei falando isso no ar, numa oportunidade, fomos em outras cidades aí, acabamos pegando estruturas bem precárias no que diz respeito à estrutura de ginásio e... Então, até foi falado, que saudade do Adolfo, porque hoje essa situação da quadra pequena é uma coisa que já não tem mais o que fazer, a não ser que tenha que fazer uma nova estrutura, né? Mas a questão de banheiros, né? A própria arquibancada ali, acesso fácil, centralizado, isso ajuda muito. Como é que está a disputa pelos tempos hoje ali, Alexandre?
Olha, eu estava comentando isso hoje com... Dois rapazes que me procuraram pedindo tempo, né, para treinar para Induscom e inclusive com o Rodrigo Durigon, que eles têm um projeto dos meninos, né, sub-11 e sub-12, me pedindo o ginásio. Eu te digo para ti assim, ó, hoje todos os ginásios do município estão com a grade completa.
Opa, isso é uma dor de cabeça boa, porém preocupa.
É, na verdade assim, ó, você não tem para onde fugir mais, né? Na realidade, bem curto e certo é essa, eu tenho todas as grades completas. E tem uma fila de espera de pelo menos 8 pessoas. 8 equipes, né?
Aquela obra lá do ginásio do Léa Beatriz já foi finalizada?
Foi. Ela já está finalizada. Tem pequenos ajustes também para serem feitos, mas já foi finalizada.
Hoje, Lagoa Vermelha conta com mais de 5 ou 6 quadras, né? A quadra do ginásio do CIEP foi finalizada também?
Tá em término já, sabe? Na realidade, ela já está... Praticamente, faltando alguma coisinha, algum detalhezinho, mas já está bem, bem adiantado.
A estrutura dela lá é parquet também, né?
Não, lá é assoalho.
Assoalho mesmo.
Foi feito no
mesmo... Vai ficar legal lá, né?
Nossa, muito bom o assoalho. É nos mesmos moldes da escola Antônio Carlos lá.
Sim.
Que agora me foge o nome, eu lembro que é Faust.
Não, mas fica aí, eu acho que as informações, né, importantes, relevantes sobre a questão do esporte e a orientação para que... as pessoas que ainda estão em dúvida, de repente busquem, né, informação junto com a Secretaria de Educação, o Departamento de Esportes fica junto.
Isso, fica anexo, né? Eu, na realidade, estou em débito com a comunidade esportiva e vou te contar o porquê ao vivo. Eu tive, semana passada, há 15 dias atrás, eu tive um problema de otite e fiquei sem conseguir escutar praticamente nada.
Sim.
Aí, sabe, isso me matou, porque desses 15 dias...
Sei bem o que é isso, viu? Não te atrapalhando, mas eu sei, passei a mesma coisa esses dias, hein?
Eu te digo que eu nunca tinha tido dor de ouvido. E eu ria, sabe, das pessoas, o cara fica surdo de uma hora pra outra, cara, assim, ó, é horrível. Eu, na verdade, fiquei devendo pro pessoal, e isso me chateou bastante. Até peço desculpa no ar para todos, não é? Para a comunidade esportiva geral. Porque ficou faltando a minha presença nas rádios para poder divulgar melhor o trabalho, sabe? Ainda que a gente tem o Pedro Ramos, que trabalha junto conosco lá na parte... Né,
da imprensa.
Da imprensa. Um cara extraordinário, né? Que conseguiu nos dar esse suporte e levar à frente todas as informações necessárias. Até quero deixar aqui no ar o meu agradecimento a todos da imprensa.
Isso é importante, né? Ter a equipe, né? Que acabam... Quando um tá ali meio baleado, como a gente sempre diz, usando bem o vocabulário mesmo aqui, tem aquele suporte que acaba recebendo.
O homem, te digo assim, é muito, muito legal, assim, sabe, da parte deles, assim, sabe, escorar, sabe? Chego assim, pego pro cara pelo braço, vamos que eu te ajudo, sabe? E isso eu sinto e te digo pra ti assim, ó... que eu, né, eu não tenho faculdade, sou um cara com nível médio de estudo, né? E o amparo que eu tenho dentro da Secretaria de Educação, tanto pela secretária quanto pelas minhas doutoras administrativas, é fantástico, sabe? Assim, ó, show de bola, me amparam, me ajudam e muito. Aí você parte pro lado da imprensa, o Pedro Ramos e o pessoal lá também, assim, ó, o Gustavo, você pega a gente pelo braço assim, e ajuda um monte. Então, eu sou grato a todos, sabe? Dentro da prefeitura, porque eles me abraçaram como... Eu sou um irmão de todos ali, sabe? Assim, o pessoal ajuda.
Tu acabava sendo auxiliar direto do José Luiz e passou a ser o responsável, né?
É, na realidade, eu sempre trabalhei com o Zé, né? Desde que o Zé entrou. Até na época que ele entrou, eu fui um dos caras que disse pra ele, cara, abraça a causa que a gente ajuda. Ele tinha um pouco de receio, porque não tinha uma equipe montada, né? E ele, como nós montamos a equipe, ele montou a equipe. Né, ficamos em 6 pessoas na época. Então, eu acompanhei muito ele e tenho um carinho enorme por ele, um respeito enorme pelo trabalho que ele fez dentro da Lagoa. Isso é uma coisa que foi um trabalho ímpar, isso tem que ressaltar. Ele é um cara descolado e altamente qualificado. A verdade curta e certa é essa, sabe? Sim, ele é um cara fora do comum. Não é à toa que ele ficou todo o tempo que ficou, né? E é o que eu sempre digo para os guris, falo para todo mundo da comunidade esportiva, eu fazendo 25% dos 100% do Zé, eu já me conto um homem realizado.
Maravilha. Então, só para a gente encaminhar para o final aqui, reforçando o convite, congresso técnico no ginásio da Fistela, na sexta-feira à noite, a partir de que horas o pessoal pode chegar ali?
Das 19h30.
19h30?
A partir das 19h nós já estamos por ali com o Suri.
Então, com certeza, contará com a participação aí de todos os inscritos, porque é uma das principais competições, sim, da cidade de Lagoa Vermelha. Alexandre, sucesso aí na tua jornada e conte com a tua Rádio Cacique, estamos sempre à disposição.
Zantucci, da mesma forma, agradeço o espaço de vocês aqui. Nós, como Departamento de Esporte, e eu, como Alexandre Pessoa, estou à disposição de vocês sempre. A nossa parceria é muito grande e continua.
Maravilha. Qualquer novidade, o Alexandre vai entrar em contato conosco, a gente vai atualizando aqui também, na medida do possível, as informações... fazer uma cobertura legal também da competição, né? Acho que isso é muito importante, né?
Acho que sim, né?
O pessoal sente... É bom valorizar e eles vão se sentir valorizados.
Ah, com certeza, com certeza.
Tá, então, a participação de Alexandre Vieira, ele que é o coordenador de esportes, do Departamento de Esportes do município de Lagoa Vermelha, aqui no Na Torcida. A gente agradece a sua companhia, agradece a sua audiência, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na rua, no vizinho... Tá com a Cacique, tá muito bem acompanhado. Fica aí, daqui a pouco tem a jornada esportiva com o jogo do Grêmio contra a equipe do Bragantino às 9h30 da noite. Então é a jornada dupla esportiva, o programa Na Torcida e logo na sequência o jogo do Grêmio. E amanhã, não esquece, tem um jogão de bola, Lagoa Esporte Clube viaja até Casca, enfrenta a equipe do Cerca, jogo válido por mais uma rodada, a penúltima rodada da primeira fase. O Lagoa encerra sua participação na primeira fase jogando em Lagoa Vermelha dia 23 contra a equipe da LAF de Lajeado. Lembrando que amanhã, sexta-feira, às 8 da noite, o Lagoa joga contra a forte equipe do Cerca. O Lagoa vai desfalcado ainda, sem contar com o goleiro Yuri e também possivelmente com algumas baixas em razão aí de cumprimento de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Informações sobre o Sub-20 ainda não temos, não há uma data definida para o jogo contra a equipe do Parobé, e sobre a Ali Lagoa também não há uma data definida para o jogo de volta. Era para ser neste sábado, porém houve um não acordo nas datas, tanto pela equipe do Lagoa como também pela equipe do Peñarol, então uma data com certeza será remarcada para esta partida que deve acontecer na cidade de Arvorezinha. Um abraço a todos, uma excelente noite e até mais. Tchau, tchau.
Na torcida, a gente joga junto!